Jornal da SDS. Entrevistas.
No último dia 7 de abril, a semana passada, nós comemoramos aí o Dia Mundial da Saúde. É uma data muito importante, inclusive, para não só para comemorar, mas também para refletir. E nós sabemos que hoje a saúde é primordial na vida da pessoa, né? Se você não tem saúde perfeita, você não está bem, né?
Não faz nada,
né? Não faz nada. A saúde é primordial. Por mais problemas que a gente tenha, problema financeiro, né? Mas saúde é tudo, gente.
Você corre atrás de tudo.
Você corre atrás de tudo, né? Então, as pessoas não se preocupam com a sua saúde. Só vão buscar um atendimento médico, só vão buscar aí uma solução para o seu problema quando já não tem mais solução, né? Então, é muito importante a gente cuidar da saúde. E hoje, nós estamos aqui ao vivo com o nosso colunista, ele que sempre participa com a gente, o Dr. Daniel Sandfer Real. Ele que é médico, faz parte da Sociedade Brasileira de Medicina. Ele é... Estou tentando lembrar aqui, Daniel. cirurgião plástico, isso. E vai falar também sobre a questão da saúde. Daniel, primeiro, bom dia. Mais uma vez, obrigado por você ter aceito o nosso convite e participar aqui do nosso jornal. Qual que é a importância, Daniel, de refletirmos sobre a saúde, principalmente quando comemoramos aí o Dia Mundial da Saúde, no último dia 7, e celebramos também aí os 75 anos da Organização Mundial da Saúde. Qual que é a importância disso? Primeiramente, bom dia.
Bom dia, Alberto. Mais uma vez agradeço o convite. Como muito bem já introduzido, a introdução que você fez, o Dia Mundial da Saúde, que foi o dia 7, ele é utilizado realmente para reflexão, né? A importância da saúde é que a saúde não é mais a ausência de doença, né? Já faz algum tempo que a Organização Mundial de Saúde coloca a saúde como um bem-estar físico, mental, né? E social das pessoas. Então é muito importante a gente utilizar essa data para refletir o que nós fazemos pela nossa própria saúde, né? Os cuidados que nós temos na alimentação, no hábito de vida, nas atividades físicas, e não só a gente pensar em saúde como ir ao médico, fazer exames, tomar remédios. Essa é a importância dessa data.
Isso é interessante, Daniel, quando se tem um atendimento, quando você necessita e você tem esse atendimento ali à sua disposição. A gente sabe muito bem que, infelizmente, o sistema público de saúde deixa a desejar, no sentido que, às vezes, você tem aí um acompanhamento com o médico, demora-se muito para a realização de exames, demora-se muito para marcar o retorno para que você possa mostrar esse exame, o resultado desse exame para os médicos, né? Então, seria necessário, seria suficiente que nós tivéssemos aí um atendimento, uma qualidade no atendimento da saúde, na questão da saúde, principalmente a saúde pública, que muita gente, infelizmente, não tem esse atendimento emergencial. Não é isso, Daniel?
Exatamente. O Sistema Único de Saúde aqui, que foi preconizado no Brasil pela Lei 8.080 de 1990, a projeção dele, a criação dele é extremamente boa e eficaz. O problema é passar do que está no papel para a prática. Isso a gente consegue, como tudo que é parte pública, a gente tem grandes entraves. O Sistema Único de Saúde, o modelo dele é tão bom que os hospitais particulares copiam, né? O Einstein, por exemplo, em São Paulo, tem o atendimento para os funcionários dele é basicamente cópia do SUS. Então, eles têm atenção primária, que passa pelo médico generalista, que resolve quase 80% dos casos, e faz sempre a medicina preventiva, para que não tenha o adoecimento dos pacientes. E depois, sim, essa atenção primária, ela vai ramificando e encaminhando o paciente para os locais corretos, para que não tenha superlotação e pacientes que não teriam indicação fizessem consulta com especialista. Porém, no SUS, infelizmente, a gente não tem essa organização. Como muito bem ressaltado, a gente tem demoras para atender, grandes filas, demoras para atendimento. Isso passa por grandes, vamos dizer assim, dilemas, né? Multifacetado essas causas. A causa é por não ter funcionários suficientes, A outra causa é por não ter uma administração, uma organização correta. A outra causa é falta de investimento, sucateamento. E a grande causa, tem até uma reportagem que saiu no Lancet, um dos importantes jornais, o grande problema no Brasil ainda é a corrupção. Né? A corrupção, vamos dizer assim, é um dos grandes fatores de causadores de morte. Porque todo investimento que teria aqui para a saúde, a grande maioria deles some pela corrupção e aí acaba causando a morte de quem precisa de uma saúde de qualidade.
Infelizmente a gente sabe que a corrupção é uma grande doença, né? Que acomete aí muita gente. E isso quem paga no final é o trabalhador que necessita aí de um atendimento na área da saúde, principalmente na saúde pública. Muitas vezes não tem o profissional suficiente para atender a demanda, às vezes um profissional só para atender vários municípios, atender uma população grande. E isso acaba vindo aí lá de cima, através da corrupção que compromete a qualidade do atendimento na área da saúde. Mas o que fazer, Daniel? Qual seria a solução para que a população pudesse ter uma saúde de qualidade, um atendimento de qualidade na área da saúde?
Não é uma coisa muito difícil. Primeiro, a gente tem que colocar gestores que estão realmente habilitados para gerir a área da saúde. Uma opinião pessoal, eu acho que a saúde não deveria ser gerida por políticos, a saúde deveria ser gerida tecnicamente, então não deveriam ser cargos políticos, a política não deveria influenciar a saúde. Posto aí o grande exemplo que nós tivemos aí na pandemia de Covid, que foi politizado, a questão da saúde, muita gente morreu por causa dessa politização da saúde. A saúde deveria ser, dentro da esfera federal, gerida tecnicamente, por pessoas técnicas, e não por políticos. Então, esse é um grande fato para melhorar a saúde. Isso, vamos dizer assim, a gente consegue, nós aqui no município, a gente consegue isso através das eleições, né? Então, a gente tem que ver muito bem em quem vai colocar para que tenha uma gestão não política, uma gestão técnica da saúde. Isso já melhoraria muito. Outro fator que a gente tem que pensar na saúde é até mesmo de educação da população. Então, claro que a grande falha é dos órgãos públicos, da administração e etc. Mas a população também tem que aprender a utilizar o sistema de saúde. Por exemplo, a UPA é para urgência e emergência, não é para passar para trocar receita, não é para passar na UPA para falar de uma dor que você tem há 20 anos. Então, assim, cada lugar da saúde, o Sistema Único de Saúde, ele foi organizado para uma coisa. Então, assim, eu acho que também tem que ter uma boa conscientização e educação na população para que utilizem o serviço de saúde de maneira adequada. Por exemplo, marcar com um especialista, por exemplo, um cardiologista, simplesmente para trocar a receita dos remédios de antipertensivos. Não é adequado. Para trocar um antipertensivo que foi receitado, não tem motivo de trocar, é com o médico da UBS, ele simplesmente vai manter aquela medicação. Então você não precisa passar com um especialista, pegando a vaga de alguém que precisaria, para trocar uma receita. Então tudo isso, mas isso também parte da administração, da gestão, até dos meios de comunicação, ter interesse em fazer e divulgar essas informações para a população. Porque a população, ela também não sabe dessas informações. Então, esse espaço que vocês estão abrindo hoje na rádio é importantíssimo para que também a população seja esclarecida de como usar o Sistema Único. Ainda que mal administrado, cheia de falhas, você levantou a parte dos profissionais. A gente está com um debate novamente aí de voltar com os médicos, dos mais médicos. O Brasil não tem falta de médico. O Brasil tem até excesso de médico. O problema é que não tem um plano de profissional para os médicos. Não tem, não é só para médico. Vê o embate que está acontecendo com o pessoal da enfermagem. Que a lei já foi, passou no Congresso, passou no Senado, foi promulgada por um outro presidente e agora está barrada pelo Judiciário e não quer dar o piso salarial. Então, essa falta de valorização da saúde é geral. E isso que faz com que as milhares de médicos que estão sendo formados agora, porque tem uma escola de medicina em cada, vamos dizer assim, cada esquina, não vão para o atendimento na rede, né? Ficam fazendo plantões sem atendimento na rede. É uma falta de organização e gestão pelo Estado, tanto o Estado estadual, vamos dizer assim, como nível federal. Então, é uma coisa que é possível de melhorar, porém, infelizmente, passa por vontade política.
Doutor, prazer falar contigo. André, quem fala. É uma outra questão também em relação à saúde da terceira idade. Né? Só para você ter uma ideia, no último trimestre de 2022, deram entrada, né, em hospitais 1.362 idosos vítimas de quedas. Né, em comparação ao mesmo período de 2021, foram 1.043, um aumento aí de 30,5%. E a nossa população está envelhecendo. Né, e até, segundo a Organização Mundial da Saúde, as quedas são a terceira causa de mortalidade entre as pessoas com mais de 65 anos no país. De que forma que a sociedade médica está avaliando, está debatendo, né, esses cuidados que a gente tem que ter também com esse público idoso, devido a esses fatos, essas quedas, né, essa situação desse público em nosso país?
Excelente colocação, André. A gente, como todo país que está em desenvolvimento, a nossa pirâmide etária tende a diminuir a base e aumentar o topo, ou seja, aumentando a expectativa de vida.
Sim.
A população idosa, por muito tempo, socialmente no Brasil, ela é considerada, vamos dizer, uma população que não é produtiva, que não precisa de cuidado, né? Antigamente existia aqueles famosos asilos que colocavam os idosos, e isso está mudando, né? Então, assim, existe uma preocupação exatamente de atuar na prevenção. Então, quando a pessoa vai chegando à parte da parte classificada como idosa, existem aumento no número de exames preventivos, aumento nas orientações de cuidados do lar, porque o lar tem que ser preparado para a gente envelhecer. Então, escadas, moradia em sobrado, essas coisas, já tem que começar a pensar antes para você preparar o seu lar. Tapetes, calçados, isso tudo faz parte de uma educação em autocuidado. E é essa parte que até a Organização Mundial de Saúde, há 75 anos, está ressaltando, que é a pessoa cuidar da sua própria saúde. Então você tem que começar a pensar na sua saúde, no autocuidado. O que eu posso fazer para mim, para a minha saúde? Então, na caso do envelhecimento, as quedas, normalmente elas acontecem por tapete, por calçado inadequado, no banheiro que não está preparado para idoso. O que é essa preparação do banheiro? Não é só para deficiente. Quando a gente fica idoso, a gente começa a perder a habilidade de equilíbrio, o banheiro fica muito liso. Então, aquelas barras devem ser colocadas no banheiro para você ter apoio para tomar banho, para ir ao vaso sanitário. Então, todas tem que ter uma organização e uma programação para o envelhecer. Isso não deve começar quando a gente já está no envelhecimento, já tem o envelhecimento. A gente tem que nos preparar para o envelhecimento. Isso é uma cultura muito comum na Europa já, porque é uma população mais idosa. Então eles já começam a preparar tudo para o envelhecimento, para envelhecer com uma boa saúde, para envelhecer com atividade física e com boa alimentação. Então tem que ter uma maior divulgação dos meios de comunicação, né, para ensinar e educar a população a envelhecer.
É isso que eu ia falar, porque a gente não vê muitas campanhas em relação a isso, né? Nessa questão, né?
Exatamente. Eu acho que muitas vezes, porque assim, infelizmente a mídia, vamos falar, a mídia no geral, ela vai muito do que dá ibope, né? E não muito faz o papel dela de o papel social dela, né? O pessoal gosta muito de temas que fazem ibope e não cumprir com o papel social que teria, né, um grande motivo das mídias. E essa população que já está idosa, dificilmente ela usa os aplicativos atuais de Instagram, de Facebook, essas coisas. Então, assim, a mídia que mais chega nessa população é a televisão e a rádio. E isso não tem grande interesse por parte da, principalmente pela mídia televisiva. Mas, assim, as campanhas devem começar a ser feitas. Tem todo esse preparo exatamente para evitar esses dados que você viu, que foi um aumento grande, vamos dizer, 30%. Sim. Isso até a gente pode fazer uma especulação dessa causa nesses dados de aumento. Devido à pandemia, muitos dos idosos pararam com essas atividades que eles tinham rotineiramente, de andar para ir comprar pão, para ir no mercado. E essa falta de exercícios, mesmo que poucos, faz com que diminua a massa muscular e eles fiquem mais propensos à queda. Então isso tudo até a gente pode especular, não estou dizendo que seja, mas pode especular que pode ter sido uma sequela dessa pandemia que a gente passou.
Sim.
Os idosos pararam de fazer as poucas atividades que eles tinham, começaram a ficar mais restritos em casa, e isso faz com que você tenha uma alteração tanto de força e massa muscular quanto de habilidades, né? E também a parte cognitiva, né? Então, isso tudo prejudica o equilíbrio dos pacientes.
É interessante, viu, Daniel, esse assunto que a gente está abordando hoje aqui, até porque a gente sabe muito bem que o poder público não se preocupa com a sua população, principalmente no que diz respeito aí à questão da acessibilidade. Você falou aí, citou exemplos em casa, os cuidados que a gente deve ter com as pessoas idosas, não colocar tapetes, enfim, todos os cuidados necessários. Mas, infelizmente, o idoso que precisa sair de casa para ir até algum lugar, as calçadas hoje estão aí esburacadas, cheias de degraus, não tem uma acessibilidade que ofereça uma garantia ou uma segurança para essas pessoas idosas que precisam se locomover dentro do município.
Exatamente, muito bem colocado. Essa política, eu estou falando, eu comecei a ser restrito ao lar, mas essa política de preparar os ambientes para o envelhecimento da população tem que partir também da parte do poder público. Essa previsão, essa programação, esse projeto para adaptação para uma população idosa já tem que começar a ser pensado pelo poder público. Mas a gente sabe, né? Infelizmente, o pessoal só quer pensar naquilo depois de 4 anos para reeleger. Então, quer coisas imediatas. Esse projeto é em longo prazo para você, por exemplo, adaptar toda uma cidade, os ambientes, para uma população idosa. Né? Tanto até mesmo os meios de transporte, né? Os meios de transporte públicos têm que ser adaptados aos idosos. Não pode ter aqueles ônibus com aquelas escadas altas, tem que ter plataforma. Isso tudo tem que ser pensado pelo poder público, mas infelizmente não é prioridade, né?
Daniel, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui. Pode ter certeza que estaremos sempre te procurando para abordarmos aí assuntos relacionados à saúde e principalmente agora que no último dia 7 foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. Obrigado mais uma vez, Daniel Sundfield Rial, pela sua participação aqui no nosso jornal. Tenha um bom dia.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Acesse a nossa página facebook.com/sdsfm93.3 ou youtube.com/radiosds93.3fm e confira o Jornal da SDS em áudio e imagens.